A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Carlos Marx teve de negociar com a mãe da criança a substituição de Karl por Carlos, que para ele era até aceitável, pois pelo menos era assim que chamavam o filósofo alemão nas traduções espanholas. Melhor que Carlos Martino, que foi uma sugestão do tio Anésio, administrador desempregado, ex-professor de uma faculdade privada e hoje convertido a um desses programas de coach. Na época, tio Anésio disse a Bárbara que um nome tão identificado com o comunismo podia prejudicar o menino em sua carreira. Imagine, murmurou Karl Marx, analista júnior de uma grande empresa de mineração, além de limitar as possibilidades do seu filho. Não pega bem. Ficou Carlos Marx mesmo, nome que satisfez ao pai, professor de história, morador do Rocha Morel, filho de Aristides Borges, portanto uma mistura entre o ex-escrituário do Banco Nacional e Margarida Oliveira, costureira, mãe de três outros filhos, torcedora fanática do Cruzeiro e fumante de dentes amarelados. Rafael Antunes, trecho do livro Tartamudo. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Tartamudo é o título do livro de estreia do jovem escritor mineiro Rafael Antunes. Residente há 2 anos em Fortaleza, o autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre os 26 contos do seu livro de estreia, cuja ênfase reside em tipos sociais geralmente postos à margem, por ser incompreendidos. O livro é um elogio à derrota, mas se engana quem pensa que a obra traz o perfil decadentista. Pelo contrário, o livro traz personagens muito bem delineados e com muita força, apesar da aparente mudez e da dificuldade da fala que os caracteriza. O dilema posto é uma reflexão ao leitor ao tempo presente de incompreensões e frágeis euforias. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Rafael Antunes, seja bem-vindo ao Autores e Ideias.
Obrigado, Lili. É um prazer estar aqui, né, com vocês, falar para os ouvintes um pouco sobre literatura, né?
Eu estou muito feliz que a gente está podendo conversar sobre o teu livro, uma obra que tem sido muito bem quista entre os leitores, tem ganhado excelentes críticas, e eu conheci o Rafael Antunes através das redes sociais, tive a oportunidade de vê-lo no lançamento lá na Livraria La Marca, no Benfica, e fazer a leitura prévia dessa obra, que é uma obra que realmente tem nos surpreendido, publicada pelas 7 Letras. O Rafael Antunes, ele é hoje professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, conhecida popularmente como a Unilab, e é doutor em Antropologia Social, também nascido em Ouro Preto, Minas Gerais, portanto eu estou falando com um autor mineiro, mas é um cearense de coração, já vive aqui em Fortaleza. Há quanto tempo? 2 anos, né?
Já tem 2 anos, Lina, cheguei aqui há 2 anos.
Já, né? Deu até para se acostumar com a nossa culinária cearense aqui. Bom, pois e a gente vai conhecer mais sobre esse autor, viu? Seja bem-vindo, querido.
Ô, Lilian, para mim é realmente um prazer estar aqui, falar para os ouvintes, falar sobre esse livro, né? E estar aqui na Rádio Assembleia, que é um programa que eu sempre ouço a rádio e tudo. Então, para mim, é um enorme prazer, assim, né? Poder conversar com você e poder saber que alguém, né, de fato, leu o livro, se interessou e poder ter uma conversa, digamos, sobre o que aparece aqui, né?
Que legal. Rafael, conta pra gente o que os leitores podem esperar dessa publicação, tá, sua obra de estreia na literatura.
Então, na verdade, o Tartamudo é um livro de contos, né? É um livro que reúne mais ou menos 20 contos, né? E esses contos, eles têm como uma espécie de fio temático, né? O que eu chamo de uma espécie de elogio da derrota. Então, a gente vive num momento contemporâneo onde a gente é chamado a todo tempo a produzir narrativas vitoriosas, narrativas, né, de superação, narrativas. A maior parte da literatura vendida nos aeroportos é uma literatura de motivacional, de autoajuda, etc., né? E esse livro, embora ele não tenha sido pensado dessa forma, né, ele acabou resultando numa espécie do que eu estou chamando aqui de uma espécie de elogio da derrota, né, um livro que trata, né, do que a gente poderia chamar, isso estou falando de uma expressão de um escritor turco chamado Orhan Pamuk, um livro que tenta pensar o que a gente chamaria das alegrias da degradação. Então, quando você vai percorrendo esses personagens aqui, desse livro, né, Tartamudo, É, depois eu posso falar um pouquinho sobre o nome, né? Assim.
Sim, eu coloquei
então,
essa pergunta
então,
aqui.
Pronto. Quando você percorre, né, esse livro, na verdade o que você encontra são personagens que são levados a situações limite. Situações, né? Um personagem que tem sua cozinha completamente tomada por formigas, né? Um personagem que é, digamos assim, perseguido por um delírio, né? Porque ouve uma última palavra do seu avô no túmulo e resolve seguir aquele delírio até o final, né? Então são personagens que, num certo sentido, se encantam com esse delírio. Né, e o perseguem até o final, né? Então, são contos, né, Lilian? Contos muito curtos, né? Normalmente duas ou três páginas, de fato é realmente uma coletânea, e que foi sendo escrita a princípio, embora aqui eu esteja dando uma espécie de unidade para a coisa, ele foi escrito meio sem suposição de uma unidade temática, né?
É, assim, isso é muito curioso, né? Porque o livro, quando a gente lê, ele é muito redondo. Você vê ali, ele tem uma liga entre cada um dos textos que estão na obra, e você pensar que isso não foi feito propositalmente, pensando num projeto de livro assim, é muito curioso.
É, eu acho que isso aí tem mais a ver com o momento, assim, sabe? Assim,
você estava invadido por esse sentimento de derrota,
isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que, pelo menos... desde o golpe contra a presidente Dilma, né? Então, desde esse período, não tem como a gente produzir uma literatura que não enderece o tema da desesperança, né? Então, eu acho que, em alguma medida, né? Essa desesperança acomete uma série de pessoas, né? Que eu acho que talvez se sintam reconhecidas nesses personagens aqui, que estão, de fato, que estão no fundo do poço, mas navegam nele, assim, com uma certa... tranquilidade, né? Que, no certo, acha até graça de permanecer aí. Então, há um elemento cômico também, assim, embora o livro não tenha sido pensado dessa forma.
Mas assim.
Né? Tem algum...
E é o que vai conferir também uma leveza à obra, né? Porque, embora tenha esse elogio da derrota, ele não é um livro massacrante.
Não.
Que você vai ler e vai pensar no suicídio ao final da
não.
obra.
Não, definitivamente não é né, a ideia, né? Assim.
Tem um trecho, Rafael, que você está falando, e eu queria muito encontrar aqui no livro, é logo um dos primeiros contos, que é muito emblemático, assim, uma das falas do personagem que diz assim, eu não sento com os vencedores pra jantar com os vencedores, e que tem tudo a ver com isso, né?
Perfeito.
Com o que você tava conversando agora.
Isso.
Agora, fala sobre o título do livro.
Tartamudo.
Rafael, tartamudo. Não é uma palavra da nossa língua, portanto, então, ela é desconhecida para nós leitores, mas ela tem todo um significado especialíssimo no conjunto da obra.
Não, Lili, essa é uma excelente pergunta, porque essa palavra tartamudo é uma palavra que gera um pouco uma estranheza, né? Uma palavra, né, pertence à língua espanhola e que significa gago, né? A gente tem a palavra na língua portuguesa, a palavra tartamudez, né? Que significa gagueira, né? Ou uma fala interrompida, né? Mas essa palavra eu descobri uma vez quando estava com um amigo, né? Fora do país, num país hispanohablante. E aí esse amigo é gago e uma pessoa, né? Falou assim, perguntou para ele, né? Você é tartamudo, né? E essa palavra soou, assim, uma palavra forte, né? E aí a escrita de um...
E bonita, né?
E bonita, né? E que, num certo sentido também, eu acho que evoca um pouco uma espécie dessa ideia do livro aqui, de uma espécie de hesitação programada, sabe assim? O livro tem isso, eu acho que eu tentei fazer um pouco isso, sabe assim? Dá aos personagens uma certa hesitação programada, uma incerteza num certo sentido, sabe assim? Uma fala que não abusa daquela fala franca, né? Uma fala que sempre, que não sabe ao certo se tá dizendo, uma gagueira num certo sentido, sabe assim? Que é um pouco mais ou menos como eu sou também, assim, é um pouco como eu me vejo, eu tenho muito cuidado, assim, com o que eu tô dizendo, né?
Mas você não é gago. Mas é esse cuidado, né, com a fala.
Isso.
E os sujeitos da obra, né, essas personagens, também que têm de alguma forma, alguma dificuldade ou no falar ou no se expressar.
Perfeito.
Dizer daquilo que sente.
Isso.
Expressar o seu momento, expressar a sua dor, sua angústia. Isso foi muito feliz na escolha, Rafael. Ué,
que legal. Não, então, quando você vai percorrendo, assim, isso de fato aparece, né, assim. Então, por exemplo, assim, quer dizer, alguns têm uma extrema dificuldade, né? Outros são tomados, né, digamos assim, por potências que os obrigam a falar daquela situação. Então, por exemplo, tem casos de indivíduo que a vida é invadida por formigas, uma outra que é invadida por ferrugem, né? Um outro que a vida é invadida pelo fantástico, num certo sentido, é um convite para a fala, né? Agora você tem outros sujeitos, né, outros personagens, como o personagem do autorretrato aqui, né? que é um berbere, e que está um pouco tentando, exatamente lidando com o tema da produção desses chamados autorretratos, né, assim, né, que é um pouco um exercício meu, assim, de imaginar, de tentar pensar possíveis, né, assim, você tem quase um exercício autobiográfico, obviamente não é autobiográfico, né, alterbiográfico, né, no sentido de me imaginar um possível mais interessante, um possível que eu volte a 2004, e de repente sou um órfão berbere, adotado por alguém, e estudo uma escola de belas artes, né, e não ciências sociais ou sociologia, como eu fiz, como era o que eu estava fazendo, entendeu? Então, acho que tem um pouco isso também, sabe? Tem essa questão de tentar também, existe essa dificuldade com a fala, mas existe também uma tentativa de produzir uma fala, sabe, assim, o próprio Tartamudo, o conto, que é o último conto do livro, é a história de um sujeito, né, gago, que mantém uma relação de décadas com uma senhora, que é uma prostituta, né, e ele termina o conto dizendo assim, minha gagueira não tem fim, né, nunca há fim, todos são gagos, né, não há semigagos, né, uma espécie de quase ódio, a impossibilidade de se comunicar, sabe, assim, né, é uma espécie de afirmação de um solipsismo, né, da impossibilidade de comunicação completa e tal, um pouco nesse espírito, mas isso tudo é necessário, né, são reconstruções a posteriori, né, assim, a gente, quando estava escrevendo, eu, nessa questão, tem muita gente que escreve pensando, né, eu acho que a forma mais correta é fazer isso mesmo, quem é escritor profissional deve fazer isso, né, escrever pensando num projeto literário muito claro, né, fazer planos, né, tem um sujeito, um escritor o Ricardo Lises, né, que diz até que ele faz uma espécie de plano da obra, etc, né, e tal, a inspiração para ele é o James Joyce, etc e tal. O processo de escrita desse livro não passou por aí. Não é que não possa ser, eu não posso utilizar esse processo para trabalhar, mas nesse caso não passou por aí, né, assim, foi muito mais uma escrita meio, um modo de produção meio por espasmo, sabe, assim, então é quase, tem um conto aqui, chama Beira, que é quase uma escrita, assim, ligada ao fio da dor, assim, às vezes, né, assim, obviamente, que aí você produz outra coisa a partir disso, mas uma escrita por espasmo, num certo sentido, sabe, assim, são esses...
Mas você sabia, Rafael, que desse meu contato com diferentes autores, dos estreantes aos mais laureados, você percebe que não existe tanto rigor nessa metodologia de escrever, né?
Isso.
Essa sua relação com o texto, embora numa certa desorganização para a montagem do livro, é comum até tantos outros autores inclusive consagrados,
sim,
né, que não se prendem a uma metodologia tão rígida desse processo de fazer literário, e que eu acho que a coisa também funciona assim como você colocou, para outras pessoas, né, para outros autores, até aqueles que até prefiram essa aparente desordem, né, para depois organizar no livro.
Isso. Não, eu acho que tem também esses tipos de escritores, né, em alguma medida.
Claro,
né?
Então, ou dos mais, né, mais metódicos, até esses mais anárquicos.
E tem também a disponibilidade do tempo. Tem uma
claro.
Acho que é a Marília Valéria Rezende, que é uma freira, e a escritora foi prêmio Jabuti, e aí perguntaram pra ela assim, como é que você escreve, né, quando você escreve, ela disse assim, eu escrevo quando dá, entendeu, porque eu tenho, né, no caso dela, né, eu tenho outras atividades, então em algum momento eu produzo, né, então essa imagem da, existe uma coisa que é super interessante, que é afirmar a literatura como um domínio profissional, um domínio do profissional, isso é importante, mas por outro lado isso não representa, quer dizer, ser profissional não significa que você dedica todo o seu tempo pra isso, né, na
Exato.
Maioria das vezes, né, as condições materiais de existência não permitem, né, que a
claro,
gente...
Claro, muito, né, feliz assim, essa colocação, né, Rafael, né, muito feliz.
Que a gente faça isso, né, assim...
Então... Muito bom. Deixa eu trazer algumas curiosidades dessa leitura, porque no livro há a presença aqui da intertextualidade muito forte, muitas referências de leitura, né, Foucault, Henri Miller, Karl Marx, Antônio Conselheiro, bom, entre outros... Quem são as suas referências, suas influências literárias, Rafael?
Então, assim, ô Lília, as minhas referências, assim, as minhas influências, assim, na verdade, assim, eu gosto muito de Memórias do Subsolo, isso pensando em autores clássicos, né, do Dostoiévski, né? De escritores brasileiros contemporâneos, né? Uma delas não está viva mais, né? Acabou de morrer. Que é a Elvira Vinha.
Nossa, né? Sensacional!
Né? Eu gosto muito dela. Tem esse livro Nada a Dizer, que é muito bom.
Maravilhoso,
né?
Maravilhoso.
O Evandro Afonso. Então, assim, o que eu... Na verdade, assim, eu não posso dizer que existe um fundo comum, assim, que surgiu como referência, não. Sabe, assim, mais ou menos quando eu tinha... Não posso falar um pouquinho da minha relação com a literatura, assim, que é uma relação não com a escrita, mas com a leitura, né? Mais ou menos quando eu tinha 14, 15 anos, assim, eu comecei a frequentar essa biblioteca municipal de Ouro Preto, né? E aí ia pegando alguns livros mais ou menos por sorteio, mais ou menos por acaso. Então,
e você ia por quê?
Meu pai tinha um bar, né, chamado Gulosano, um bar que vendia sanduíche, essas coisas, e tinha uma senhora que chamava Vera, que tinha feito letras, e ela sempre chegava e estava ali no balcão com uma revista de literatura, alguma coisa, e falava disso, de literatura, isso é um lado, né? Mas a influência mais importante mesmo foi minha mãe. Minha mãe, até hoje, lê muito, né? Mas inicialmente ela lia muitos livros, assim, que eram livros ligados à espiritualidade, etc, uhum, e tudo. E teve uma certa influência aí, um pouco, na gente, tanto eu quanto meu irmão, na questão da leitura, sabe, assim? E aí eu comecei a frequentar essa biblioteca, a biblioteca um pouco Tatiana, então pegava livros de economia, pegava Karl Marx, pegava Proudhon, pegava coisa sobre anarquismo, fazia, né? Assim,
volta aí um pouquinho, Rafael. Como é que esse menino de 13, 14 anos, que estava no balcão do bar do pai, foi pra biblioteca?
Foi biblioteca. Não, então, é porque assim, o Ouro tem uma característica, que Ouro Preto é uma cidade, eu nasci em Ouro Preto, né? Então, Ouro Preto é uma cidade que ela é invadida por esses eventos culturais o tempo inteiro, né? Assim. Então, por exemplo, você tinha no anexo do Museu da Inconfidência, ali você tinha alguns eventos ali, que era um evento muito... Eu lembro de ter chegado lá e não ter entendido nada que estava acontecendo, mas sentava ali e achava aquilo interessante, né, assim. E também, é óbvio, também, não tem como não dizer, né, assim, biblioteca hoje em dia eu não frequento muito pouco biblioteca, assim, porque acesso os livros digitais e tudo, assim, né, inclusive não atribuo à biblioteca essa aura que tinha no passado pra mim, né? Mas a biblioteca também é um lugar de alto exílio, assim, sabe? Assim, onde um adolescente mais ou menos estranho, assim, sabe?
Nerdzinho.
Não nerd nesse sentido, assim, sabe? Assim, do que seria o nerd do videogame, essas coisas. Eu joguei videogame na infância, é claro, mas nunca fui aquele nerd, aquele indivíduo muito legal. Eu acho super legal quem é e tudo, mas nunca fui, assim. É um lugar onde você encontra mais ou menos uma espécie de alto exílio e tudo, e onde você retira uma espécie de vida, né? De importância ali e tal. Eu lembro, por exemplo, na biblioteca, né, nesse primeiro momento, ter lido Metamorfose, né, assim, meio um pouco sem entender e tudo, né? Então, muito tateando coisas muito diferentes, um pouco ouvindo, né, o que minha mãe falava, o que a Vera falava, eu fui mais ou menos tateando, assim, as coisas. E aí, acabou, o que acontece? Eu chego, vou fazer o curso de Ciências Sociais em 2004, e a universidade, ela tem dependendo da universidade, e a gente sentiu, todo mundo que fez a universidade nesse período, ela anulava os seus interesses literários. Então, durante um tempo, eu e outros amigos, assim, a gente lia muito pouco. Eu, pelo menos, lia quase pouquíssimo de literatura, andei uns 5 anos sem ler muito pouco. E só fui retomar isso, voltar a ler depois, né? Na verdade, tem picos de leitura, né? Assim, então, você tem picos de leitura. Depois, por exemplo, eu tava num ano passado agora, tava lendo muita literatura contemporânea brasileira, né? Então, assim, eu falei do próprio Ricardo Lísias, a Isabel Bracher, né? O Tiago Ferro. Tava tentando ler essa literatura contemporânea um pouco pra reconhecer essa paisagem, sabe, assim? Mas, assim, agora eu não posso dizer também que essa literatura, esses textos iniciais, né, que eu li, são influências, em que medida são influências, não consigo medir isso, não sei até que ponto essas coisas são reconstruções a posteriori, porque esses livros são, digamos assim, alguns deles eu li pedaço e abandonei, tá entendendo?
Claro,
assim, um pouco um exercício de tatear, que na verdade a biblioteca te possibilita, né, assim? Então, eu acho que foi por aí, sabe, assim?
Há também no livro essas referências de leituras indiretas, né?
Tem.
Por exemplo, eu separei aqui um trecho na página 31, o finalzinho do conto Tenho Comido Formigas no Mel, o finalzinho, né, quando ele diz: sinto as suas patas na língua, formiga, sou um comedor de formigas. Não tem como pensar aqui nos 100 anos de solidão. É batata, é ler esse trecho e imaginar os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, principalmente no final dos 100 anos de solidão, que é o grande... Não vou dar o spoiler, né, mas é o grande trunfo do livro, que é aí quando ele fala, né, que o primeiro está amarrado na árvore e o último está sendo comido pelas formigas.
Pelas formigas.
Sensacional! Então, quando eu bati aqui, eu disse, olha, então as referências são bem diretas no livro, também muito presentes, muito marcantes. Fala dessa tua relação com a literatura latino-americana, essa literatura hispano-hablante, que também é uma grande referência no seu livro.
Isso. Não, assim, Olíria, na verdade, essas são as grandes, né, surpresas, assim, que acontecem. Porque eu não tinha, inicialmente, pensado em 100 anos de solidão, né? Mas, de fato, tem relação. Porque as formigas têm uma imagem muito interessante, né? Porque elas são uma potência molecular, né? As formigas sempre são muitas, né? São parasitas, né? E esse conto era meio isso, assim. Era tentar pensar, né, assim, uma espécie de um indivíduo invadido por esses parasitas,
né,
essas formigas, né, assim, então 100 Anos de Solidão foi um desses livros, né, que eu li lá atrás, assim, eu lembro, né, eu li na adolescência, como, né, quase jovem adulto, assim, né, 17 anos, mais ou menos, mas com literatura, digamos, né, hispanohablante, assim, né, o que eu gosto, assim, né, em termos de... É quase um clichê, assim, porque, na verdade, é um autor super legal, né. Eu gosto muito do Bolanho, né?
Ah, que legal.
Embora seja muito difícil terminar os livros dele, assim.
É um autor difícil, né? É isso que eu ia dizer.
Por conta do, assim, do volume, né? São livros volumosos, né? E muito autorreferenciados, né?
Sim,
escrita sobre escrita, né? No certo,
é um livro difícil, são livros difíceis.
Isso. Mas eu gosto muito do Amuleto, né? Que é um livro belíssimo, que é um livro que fala sobre poesia, né? Sobre toda a cena, o livro, a discussão toda envolve poesia e tudo. Então, num certo sentido, acho que esse é um autor que, se for pensar um autor assim que eu tô interessado, assim, mas ao mesmo tempo abandonando no meio, por exemplo, 2666 ou 2666, esse é um livro que eu tô no meio, por exemplo, que eu ainda não consegui terminar, mas eu descobri que não sou só eu, não, porque eu tenho um conhecido, né, lá de Ouro Preto, é um poeta, chama Guilherme Mansur, e outro dia eu fui lá na casa dele visitá-lo. Ele chama de tipoeta, né? Publicou um livro com Haroldo de Campos e tal. Trabalha com tipografia, né? As palavras como desenhos e tudo. E aí a gente tava falando desse livro. Ele falou assim: talvez esteja fazendo injustiça. Não sei se foi esse o Detetive Selvagem, mas ele disse: eu também é um autor que eu preciso terminar de ler.
Muito bom. Né?
Então,
muito bom.
Acho que é isso, sabe?
Rafael, você é super jovem. A gente tá conversando aqui com o Rafael Antunes. Dá, às vezes, a intenção, até a forma como ele fala, né? Minha adolescência, meu início da juventude, que ele seja um autor bem mais velho. E não é. Rafael, quantos você tem? Eu sei que é indelicado fazer essa pergunta
para
algumas mulheres,
perguntar.
Mas...
Não, eu tenho 33.
Super jovem.
É. Não, mas é assim, a gente nunca se vê tão jovem, né? Quanto a, né, gente?
Rafael, quando é que você decidiu escrever? Porque o Tartamudo é uma publicação do finalzinho de 2018, né?
Isso.
Mas é um livro que tá aí reunindo contos desde 2013.
Isso.
Então, assim, o que nos leva a crer que você já escreve há algum tempo. Quando é que você decidiu escrever?
Vou escrever, tá. Não, Lilian, isso tem uma vida acadêmica à parte, né, da vida de como...
Sim, não,
como...
a vida acadêmica não conta, principalmente para um doutor em antropologia, porque vocês já imaginam aí a quantidade de coisas que ele precisa anotar e escrever de relatório.
É. Não, mas então, mas exatamente o início da escrita começou por aí. Porque,
na universidade.
É, porque, na verdade, eu estava escrevendo a tese, né, de doutorado. É um texto difícil, é um texto pesado de ser escrito, né? Você toma muito tempo, são basicamente 2 anos escrevendo aquilo, né? O dia inteiro, 8, 9, você sabe muito bem.
Outro
dia
eu
tava conversando sobre isso, né? E aí, eu tava num momento, assim, um pouco, não é de trava, mas um momento de começar a escrita, eu falei assim, não, eu tava achando a minha escrita acadêmica mesmo, né? Muito telegráfica, sabe? Aquela escrita, assim, muito, né? Telegráfica mesmo. Eu falei assim, não, eu vou tentar fazer algum exercício de produção literária, assim. E aí eu comecei a escrever pequenos trechos e tudo, aí nasceu esse conto Tartamudo. E aí eu enviei para alguns amigos e tudo, um amigo, ele é até escritor também, chama João Paulo Ayub, comentou, né, falou assim, Rafa, eu acho que o conto tá uma espécie de o sujeito é um sujeito mais ou menos maldito, porque é um indivíduo, né, tinha uma parte maior que trabalhava num frigorífico, mas ao mesmo tempo tava fazendo reflexões meio teóricas, meio filosóficas, né, é um pouco estranho, cria uma espécie de dissonância, eu comecei a pensar nisso, e aí fui escrevendo, aí depois, durante o período da tese, comecei a escrever, e aí, até 2017, né, tem uma pasta lá no computador que chama Notas Suburbanas, né? Assim, porque normalmente eu queria fazer Tartamudo e outras notas suburbanas. E aí eu vou produzindo esses pequenos contos, normalmente, né? São 2, 3 páginas. Normalmente sábado de manhã ou outros dias que eu interrompo completamente tudo que eu tô fazendo. E vou armazenando, armazenando ali, assim, né? Alguns eu abandono completamente. A vantagem do conto é essa, né? Porque abandonar romance é mais difícil, né? Assim,
com certeza.
Né? Assim, você tem que ter mais coragem, tudo, mais coragem pra começar também, né? Mas assim, conto não, né? Você abandona com mais facilidade e tudo, né? Então...
Mas dizem que os personagens ficam rondando o escritor, né?
É.
Não, não sai da sua cabeça.
Não, os personagens ou as palavras, né?
Ficam rondando o escritor até ele voltar.
Isso.
Ser tomado de novo pelo impulso da escrita.
Isso. Não, é verdade. E tem personagens assim que se impõem, né? Quase como uma obrigação assim, relacionada à escrita. O pessoal fala disso já. Quem escreve fala muito disso. Assim,
mas você sente isso também?
É, de personagem que se impõe, né? Então, tem um caso agora que recentemente isso aconteceu. Que era um... Não é um personagem, de fato. É uma ideia, assim, né? Fui com meu pai numa região de roça ali, perto de Ouro Preto. A região se chama Bandeira. E a região tem uns nomes, as cidades em volta ali, que são uns nomes muito legais, né? Manja Léguas, Bacalhau. São todos nomes, assim, ou peixes, ou expressões que eu acho interessantes e tal. E aí é um lugar que não passa um ônibus direito e tal. E aí a gente veio dando carona pra uma pessoa. Aí o sujeito foi apontando aqui, umas chacrazinhas pequenas.
Uhum.
Ele foi apontando, aqui mora fulano, aqui mora ciclano, aqui mora fulano. Aí ele falou, eu não entendi direito, ele falou assim, aqui mora João Solteiro. Eu entendi João Solteiro inicialmente, mas na verdade depois eu falei assim, João Solteiro? Eu perguntei pra ele. Ele falou assim, não, aqui mora João Açougueiro. Mas eu fiquei com isso na cabeça de João Solteiro e pensando naquela paisagem ali, que tinha tido uma ocupação colonial, mas que agora era uma área rural, digamos assim, com ocupação de agricultura familiar e que não estava mais ligada à exploração de ouro, etc. E aí produzi um conto a partir dessa palavra, né? João Solteiro, né? Como uma espécie de imagem evocativa, né? E aí escrevi um conto que se passa, né? Um conto fantástico que se passa no século XIX.
Que maravilha!
Sobre essa figura, né? Assim, então, às vezes acontece isso, né, Lili? Assim, o processo, esse negócio do processo de escrito, assim, às vezes...
É, muito curioso.
É, né?
Eu adoro essas histórias, eu adoro. E também eu sei que muita gente que acompanha o Autores e Ideias adora saber essas histórias que embalam aí a escrita dos autores. Eu converso com o jovem escritor mineiro Rafael Antunes, autor do livro Tartamudo, publicado pela editora Sete Letras, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência. Que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados. Merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária conferiu o lançamento do livro Sintomas Mórbidos, A Encruzilhada da Esquerda Brasileira, de autoria da socióloga, professora, ativista e youtuber Sabrina Fernandes. A autora estará em Fortaleza no próximo dia 10 de junho, na Livraria La Marca, a partir das 19 horas, divulgando o seu novo livro, em que traz, em uma perspectiva marxista, a noção da crise da praxis como uma chave para o entendimento do que se passa e do que está por vir com o cenário da política brasileira diante do avanço da direita e da extrema-direita no cenário nacional. Sabrina Fernandes é doutora em Sociologia com especialização em Economia Política pela Universidade do Canadá. Além de estudar e viver o contexto da esquerda brasileira, é especialista em teoria marxista, estudos feministas e sociologia ambiental. Atualmente é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNB e produz o canal de divulgação científica e política Tese 11. O lançamento, portanto, é imperdível e acontece na Livraria La Marca, no Benfica, fica no próximo dia 10 de junho, às 19 horas. Participe! De 6 a 8 deste mês, acontece a Sexta-feira do Livro de Limoeiro do Norte. A programação reúne lançamentos literários, shows musicais, apresentações teatrais e oficinas. Participam romancistas, contistas, cordelistas, autores e leitores,
professores e estudantes e demais interessados que compartilham do prazer da leitura e do reconhecimento da importância no livro, na formação de todo cidadão. A programação é gratuita e acontece na Praça Matriz de Limoeiro do Norte e no Auditório do NIT, onde acontece no dia 7, a Sexta Jornada das Letras da Fafidan, que integra a programação da feira e reúne pesquisadores, professores e escritores. Participe! Informações pelo telefone 088-9966-10-512.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias hoje recebe o jovem escritor mineiro Rafael Antunes, autor do livro Tartamudo, publicado pela editora Sete Letras. A obra descreve um indivíduo de voz trêmula que tem problemas ou dificuldade de articulação das palavras, aquele que gagueja. Esta hesitação na fala contrasta com a convicção da prosa de Antunes, ao mesmo tempo que dialoga com a vulnerabilidade de seus personagens, numa espécie de elogio da derrota. Conheça mais detalhes sobre a publicação. Hoje, com o seu primeiro livro publicado, Rafael, Tartamudo, essa publicação pelas Sete Letras, você já se considera um escritor?
Ah, Lili, eu não sei, assim, né?
Pergunta difícil.
Eu acho que... Não, eu acho que eu tô ainda... Eu ainda não sei se eu vou ser ainda, sabe? Eu acho que eu pretendo ser, mas não sei se eu vou conseguir ser, né? Eu acho que isso aqui exige um... É óbvio, né, que você, por definição, qualquer um publica uma obra literária, é um escritor, né? Mas, assim, de ter uma vida com um certo investimento na literatura, né? Se a gente for pensar escritor como alguém que tem uma vida com um investimento na literatura, aí eu acho que ainda preciso ter um longo caminho a percorrer, né? Então, assim, eu tô trabalhando um outro livro, né? Assim, e aí, de novo, com toda essa dificuldade, porque você tem que parar pra, né, dar aula, não sei o quê, tem essas coisas. Mas o livro se chama, eu acho que ele vai se chamar Paraíso Ausente, né? E, então, assim, eu acho que se eu conseguir escrevê-lo e se ficar minimamente razoável, né? Esse negócio de escrever é uma coisa, você sabe muito bem disso, você entrevista muita gente, né? Você escreve, mas você não tem controle muito bem, nem sobre a qualidade da coisa, nem se aquilo... num certo sentido, se está bem articulado, se as pessoas acham interessante. Você escreve, por exemplo, no meu caso, a minha companheira é da área de literatura. Então, eu enviei para ela, né, mandava, você manda os contos para ela e tudo, ela comenta e tudo, mas comentário de alguém próximo...
É suspeitíssimo,
né, e tal. Então, tem isso, assim, que é um, né? E aí, mandei para alguns amigos, amigos também são suspeitos e tudo, mas aí, um dia, eu já estava, assim, um pouco de saco cheio de ficar escrevendo e tudo, falando assim, ah, eu preciso talvez publicar, porque se você não publica, também você não... Aí sim você não, talvez não possa falar que alguém...
É o grande crivo.
Aí mandei pro Jorge Viros de Castro e falei, ô Jorge, você, né, aqui do, o editor, né, dá uma olhada e tudo, os livros não tem uma unidade temática e tudo, mas tem essa ideia do elogio da derrota. Ele retornou dizendo que gostou, né, mas ainda o livro, acho que ainda, eu ainda gostaria que mais gente lesse, sabe, assim, até aproveitando se fazer um não, merchandising não, mas assim, se quem puder ler o Tartamudo, de repente entrar em contato, pra gente é muito bom, né, assim,
porque claro, você vive uma espécie de...
porque você vive numa espécie de solidão, assim, em relação ao livro, né, assim, acho que muita gente lida com isso, né, assim,
e como é um livro de estreia, é naturalíssimo que o autor queira saber da recepção da sua obra.
Isso.
Pelos mais distintos leitores, né? Porque isso também é bom falar isso na rádio, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, não, eu não vou falar que eu gostei, porque eu sou uma leitora comum, eu não sou uma estudiosa. E não precisa ser. É o leitor comum mesmo que eu quero saber, não
Exato.
É?
Não, exatamente, né? Assim, então, por exemplo, as reações, essas reações diversas são interessantes, né? Assim, então, tem gente que diz, não, eu acho até graça nisso, porque eu escrevi alguns desses contos num momento muito, eu tava assim, numa situação muito difícil de, né, assim, procurando emprego e tal. Então algumas pessoas dizem assim, não, eu ri muito do livro, né, assim, com alguns contos. Eu falei assim, poxa, mas como que você riu, né?
De histórias tão difíceis.
E tal, né, mas assim, é porque tem algumas, são histórias fantásticas e tudo, talvez acho que a pessoa riu pensando em mim também, talvez contando isso, né? Mas assim, algumas delas não são pra rir de nenhuma forma, né? Então, por exemplo, tem um conto Eu gosto muito de falar desse conto que, bem, ele se chama Júlio D'Alberto Linhares, né? Esse conto, Júlio D'Alberto Linhares, é um conto que eu tento dialogar com uma história, eu tento inventar ou produzir uma narrativa aqui em torno da história da morte do escritor Pedro Nava, né? O Pedro Nava, assim, muita gente sabe, é um grande escritor, um memorialista, né?
Um cearense.
Um escritor importante e tudo, era amigo de Carlos Drummond de Andrade e tudo. E o Pedro Nava, ele recebeu uma espécie de prêmio e tal, e ele já idoso, um senhor idoso, ele estava jantando com a esposa, recebe um telefonema, desce, né, na praça com um revólver, dá um tiro na cabeça e se mata. E ninguém sabe muito bem porque, né, ele se mata, fica todo, né, ele é um indivíduo que era ligado aos meios jornalísticos ali no Rio de Janeiro, morava no Rio nessa época. E aí o que que acontece? A cobertura jornalística começa, né, a sondar, procurar por que que ele se mata e tudo. E aí algumas pessoas indicam que ele tinha uma relação com um indivíduo chamado Beto da Prado Júnior e que ele teria se matado porque teria sido chantageado nessa relação, né? E a história que se conta é o seguinte: Pedro Nava teria sido alvo de uma chantagem, etc e tal. Então, só pra pensar a questão do processo criativo, né? Esse conto é exatamente uma tentativa de dar uma outra imagem para esse indivíduo que teoricamente seria o amante do Pedro Nava, né? O Beto da Prado Júnior, né? Um pouco tentando reconfigurar essa relação. Não se trata de uma chantagem, nada desse tipo, né? Mas talvez se trate de um desencanto do próprio Pedro Nava, entende? Assim, porque a hipótese que se levanta é ele só pode ter se matado porque esse indivíduo, né, o chantageou. Ora, isso, né, você não tem, não faz sentido, assim, né? Não é o único sentido possível, existem outros sentidos. Ele pode ter tido um desencanto, etc. Então, e aí eu tô falando essa outra história, essa anti-história, essa outra narrativa, né? Porque na época a cobertura desse caso, ela foi, inclusive, a memória jornalística sobre esse caso foi extremamente, foi complicada. Os nomes que foram usados em relação ao Beto da Prado Júnior foram expressões complicadas, transfóbicas, sabe, racistas, assim, algumas expressões que foram usadas. E, num certo sentido, é uma tentativa de, aqui sim, uma conversa com a literatura, mas uma tentativa de potencializar, de apresentar um outro possível para esse caso, sabe? Entende? Então tem essas conversas.
Que eu jamais imaginei isso quando eu li.
É.
Nossa, eu tô aqui pensando, digo, gente, eu vou ler agora de novo sabendo disso. Porque dá toda uma configuração diferente para minha leitura. Que legal saber disso.
Pois é. Não, tem alguns que são conversos.
Ah, a gente falou do Pedro Nava, né? Cearense. Existe um cearense, outro, na sua estante?
Olha, tem um... Não, eu vou falar... Eu acabei de falar ali na sala, né? Mas tem uma autora que eu li agora, uma autora cearense. Eu tô lendo... Li o primeiro livro dela e tô lendo o segundo. Vou falar dela porque o livro dela realmente é muito bom. Ela se chama Juliana Diniz. O livro chama Memória dos Ossos. Também um livro que se passa no ambiente dentro de uma casa. Um livro que fala de objetos, né? De relações entre mulheres com três idades diferentes, né? Então eu li esse Memória dos Ossos, né? Dela. Eu acho que é interessante isso também. Eu tenho tido isso como uma espécie de orientação, assim, de você tentar ler mais ou menos quem está escrevendo mais ou menos na época que você, mesma época que você, quem é da sua geração, assim, no sentido assim, né, a gente tem, eu acho que, não sei se talvez ela é um pouco mais velha do que eu, mas eu tenho essa postura, assim. Agora, o que eu tô lendo agora, eu tô até lendo no caminho, e a gente publicou uma tradução dela agora, eu vou até fazer...
E ele tá com um livro aqui na mão mesmo, provando de que ele realmente está lendo.
É, então, essa escritora é uma escritora genial, assim, que é uma escritora americana, chamada Zora Houston, né? Ela é uma das pioneiras da literatura, né? Chamada literatura afro-americana, né? E ela é uma antropóloga também, né?
Tô entendendo tudo agora.
Só que assim, é uma intelectual negra que na antropologia ela teve sua história invisibilizada, entende?
Nossa.
Então, por exemplo, nos cursos de antropologia é muito raro que você veja, né, alguém apresentando a Zora Houston, embora ela tenha uma produção super importante e considerável. Então, além de ter esse lado como pesquisador, ela tem uma produção como literata, né, assim, como autor e tudo, de obras de ficção. E esse livro chamado Seus Olhos Viam Deus, né, não tem nada a ver com... Não é um livro religioso, é um livro de uma espécie de trajetória de uma mulher nos Estados Unidos pós-fim da escravidão, né? Então, é a autora que eu tô lendo, assim. Então, eu tô um pouco também interessado nela, assim, sabe?
Muito bom. Fica aí a dica. Hashtag fica a dica de leitura.
Isso. Zora Houston.
Rafael, eu quero fazer uma perguntinha. A gente tá chegando aqui na reta final do programa. Sobre a fotografia, essa fotografia que está na capa do livro e também dentro do livro, é a única imagem do livro inteiro.
Isso.
Essa fotografia que é sua, isso, pelo menos está lá acreditado como sua. Fala pra gente sobre essa fotografia, essa imagem.
Tá. Essa fotografia é o seguinte, na época eu dava aula na região ali de Diamantina, em Diamantina, Minas Gerais, eu ia pegava um ônibus de madrugada, saía da rodoviária meia-noite, chegava lá às 6 horas da manhã, entrava na universidade e ia dar aula às 8 da manhã. Aquele tipo de trabalho, assim, dava aula de manhã,
sei,
dava aula à noite, né?
Que é isso. Então,
aí passava muitas horas dentro do ônibus, né? E aí, na época, eu tinha comprado uma máquina de retrato, e é aquele tipo de ônibus que ele vai parando, né? Naquela cidade, várias cidadezinhas e tudo. O pessoal tem até um nome pra esse tipo de ônibus, né? Assim, que é um ônibus que vai parando em toda a cidade. O pessoal entra, às vezes, com produtos rurais, né? Produto de origem rural, desce, tira, às vezes, até com animal e tudo. Diamantina não é uma cidadezinha tão pequena, não. Mas tem uma zona rural muito grande ali no intervalo entre Belo Horizonte e Diamantina. E aí, essa senhora desceu e pegou o carro, em direção ao carro. E eu tirei essa foto. Depois eu achei que a foto tinha ficado legal. E que ela confere, assim, uma espécie de sentimento de desterro, sabe? Obrigatório, assim, sabe? Embora não seja um desterro completo, porque ela tem alguém pra encontrá-la, né? Esse Fusca aqui, a gente não sabe se tem alguém ali. Eu suponho que tenha, né? E se você observar no livro, Lilian, a foto vai justamente... Deixa eu ver aqui, se é antes ou depois de um conto. Pera aqui. A foto vai justamente logo depois de um conto chamado A Fúria do Cancro.
Sim.
Cancro é um outro nome para câncer, para doença, né, e tudo. E esse A Fúria do Cancro, eu escrevi exatamente, quase em fúria, né? E foi no momento que minha avó morreu, eu era muito próximo da minha avó. Minha avó, quando meu avô morreu, eu fui, assim, passei a dormir lá com ela muito constantemente e tudo. E minha avó foi tendo uma doença que ela foi perdendo, ela começou a falar cada vez mais baixo. Depois eu posso até pensar sobre isso. Ela começou a falar cada vez mais baixo, mais baixo, mais baixo. No final introduziram um negócio na traqueia e aí ela foi ficando magrinha, 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 magrinha e morreu. E ela nunca quis sair da casa dela, nunca quis deixar aquele ambiente, ela quis ser... Ela queria... Acho que se ela pudesse, ela seria enterrada ali, mas ela queria ser velada ali de todo jeito. Ela dizia o seguinte pra mim, olha, quando eu morrer eu quero ser velada aqui nessa sala. Hoje não se faz mais, é muito raro se fazer...
Velórios em casa.
Velórios em casa, né? Você tem um velório público, não sei o quê. Mas o dela foi público. Mas aí na época eu tava morando no sul e não tive condições de ir pro enterro, nem pro velório dela. E ela é uma pessoa muito próxima e tudo. Então eu escrevi esse texto aqui, que era A Fúria do Cancro, num certo sentido. Ela não teve câncer, não era uma outra coisa. Era de velhice mesmo, uma doença da velhice. Mas foi uma escrita com fúria, assim. Eu achei que essa imagem casava bem. Mas a imagem não foi... Originalmente ela não ia pra capa, não, sabe? Na verdade, a editora tinha feito uma capa vermelha com um título assim meio colorido e tudo, e me mandou essa opção e uma outra capa amarela. Eu olhei assim e falei:
Não tem nada a ver.
Eu não tinha gostado muito, mas assim, não é muito bom você ficar reclamando, né? Vai que decida não publicar e tudo. Aí eu falei, aí mandei pra editor: não, tá tudo bom, a capa vermelha, pode deixar e tal. Mas aí passou um tempo, ele me mandou uma mensagem: não, Rafael, deu um problema aqui na impressão, vamos fazer uma outra capa, você tem alguma ideia de capa? Eu acho que uma capa cinza. Eu gostaria de uma capa cinza e tudo.
E ficou tão bonita essa capa.
E ficou essa capa, né? É isso.
E ficou super bonita essa capa com essa imagem, deu super certo.
Até, se eu puder falar um pouquinho disso, eu acho que é interessante, porque essa editora...
A Sete Letras.
A Sete Letras, vale a pena as pessoas, acho que de repente, darem uma olhada lá no acervo. Editora muito interessante, assim.
No catálogo.
Porque, o que acontece, assim, é muito raro você ter editoras que abrem portas para escritores,
digamos, iniciantes, que apostam,
né? Então, hoje no Brasil existem poucas, né? Ou o escritor entra nesse mercado literário por meio de autopublicações, ou prêmios literários, isso é difícil de ganhar, né? Agora o Prêmio Oceanos, o livro está concorrendo ao Prêmio Oceanos, né?
Oh, que coisa boa!
Então, tiveram 1.300 inscrições, então você imagina, né? Então, a Sete Letras é uma dessas editoras interessantes para o ouvinte, de repente, que está pensando em publicar.
Mandar os originais.
Sete Letras, Editora Patuá, Editora Scriptum, são todas editoras pequenas e que tem um trabalho de triagem legal, sabe, assim? Não
e que
é?
Funciona,
e que funciona,
né?
E tudo. E tem um padrão bacana de editoração, publicam poesia, né?
É, que é muito difícil hoje apostar.
Então você imagina, né, assim... Então é isso.
Muito bom. A gente está aqui num bate-papo sobre o livro de estreia Tartamudo, de Rafael Antunes, esse autor mineiro que já está aqui no Ceará há 2 anos. Ele é professor da Unilab, doutor em antropologia social. E a gente está conversando um pouco mais, conhecendo a sua trajetória na literatura e o seu livro de estreia. Rafael, quem quer adquirir, conhecer Tartamudo, essa sua publicação, conhecer um pouco mais sobre os teus contos, tuas narrativas, onde é que a gente encontra o teu livro?
Tá. Então, aqui em Fortaleza, né, o livro está disponível na livraria Lamarca, né? É um lugar onde está sendo vendido, né?
Ali no coração da cultural da cidade, no Benfica, espaço de resistência na cidade também.
Isso, é um espaço super importante, né? De resistência democrática.
De 2 jovens empreendedores, né? Eu sempre gosto de falar sobre a Lamarca nesse sentido, né? O espaço do empreendedor jovem.
Isso.
Que aposta na cultura, que está ali num espaço super bonito,
isso,
bem organizado.
Bem organizado. Espaço super interessante, né?
Então, acolhedor.
Acolhedor, né? Politicamente interessante. A gente vive um momento de aridez política, um momento de, né, ataque à educação, um momento de propagação de notícias falsas, notícias mentirosas, né? E aquele espaço, num certo sentido, é um núcleo de resistência muito interessante,
um
muito
oásis,
importante,
né?
É um oásis. É, de fato, é isso, é um oásis mesmo ali, né? Então, tá na Lamarca, ele tá na Amazon, tá na Estante Virtual, tá na Martins Fontes Paulista, ele tá em vários sites,
e
assim.
E tá na própria Sete Letras.
E tá na própria Sete Letras
na
também.
Na livraria virtual.
É, parece que eles estavam até, algumas pessoas compraram, me disseram que você comprava um livro, eles estavam mandando até um outro, você dava pra um amigo, uma coisa do tipo, sabe?
Bem legal
então,
essa
então,
proposta.
Né, é uma possibilidade, acho que, então, esses são os lugares que estão disponíveis, né?
Então, fácil encontrar quem tá em Fortaleza, lá na Livraria Lamarca. Quem tá fora da cidade, que nos acompanha pela internet, então encontra rapidinho na Livraria Virtual das Sete Letras, na Amazon, e também dá uma vasculhada na internet que dá para conseguir encontrar o livro Tartamudo, de Rafael Antunes. Dada essas coordenadas, agora falta só a sua leitura, e não se esqueça, ele pediu o feedback de nós leitores pra gente escrever um pouquinho sobre o que achou das impressões de leitura dessa obra de Shrek. Tá muito boa, tá? Minha dica também, fica aí a sugestão. Rafael, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado conosco dessas suas primeiras impressões na literatura, das suas referências literárias e dessas histórias curiosíssimas por trás de cada um desses contos.
Ô Lília, eu também, né, agradeço muito, né, o convite, né, do seu programa. Eu acho que fazer literatura, né, no momento é tão sombrio como esse que a gente está vivendo, e poder falar sobre literatura, né, é um privilégio, né? Então acho que para quem estiver ouvindo aí e tiver um pouco de desesperança com essa terra arrasada na qual nos encontramos, né, eu acho que é importante a gente saber que tem vozes que estão tentando furar, né, esse mar de desinformação, de mentiras, esse mar de ignorância, né? Então eu tento fazer parte, de alguma forma, de um esforço muito mínimo de tentar navegar ainda nesse, digamos, esse mar tenebroso, assim, né? Eu acho que esse seu programa, ele também contribui para isso, né? Recebendo autores cearenses, da cena local, né? Eu acho que seu trabalho é muito importante, não só como, né, jornalista aqui na rádio, mas também como jornalista literária, né? Como promotora de, né, eventos, situações literárias. Eu acho que isso é muito legal, né?
Gratidão.
Valeu. Obrigado e um abraço para todo mundo, né? Isso aí. Tô nas redes sociais lá, quem quiser me encontrar, Rafael Antunes, lá no Facebook.
Tá aí dado o recado. Gratidão, Rafael.
Tá bom, valeu.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Rafael Antunes, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No mês em que celebramos o Dia dos Namorados, nós vamos falar sobre a escola romântica cearense, onde nem tudo foram só amores. José de Alencar, ilustre escritor cearense, é tido como o mais romântico do Brasil. Entretanto, foi Juvenal Galeno quem inicia a escola romântica no Ceará. O poeta publicou em 1856 seu livro Prelúdios Poéticos. Na segunda fase do romantismo, dois autores se destacam: os ultrarromânticos Barbosa de Freitas e Joaquim de Souza. Os dois poetas baronianos tiveram vida efêmera, mas foram precursores do grupo abolicionista que viria a seguir com Bezerra de Menezes e Justiniano de Serpa. Este foi até presidente do Estado. Ambos tinham em comum, além da escola romântica, o ideário abolicionista. O romantismo no Ceará prossegue até a chegada do Clube Literário em 1886, que implantou o realismo no Ceará e do qual fazia parte Oliveira Paiva, quem também editava a revista A Quinzena. Bom, mas esta já é uma outra história.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lívia Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.